esse é o caminho das pessoas mais instruídas.
O Antônio faz uma observação aqui também. Eu já ouvi muito falar sobre a interferência nas questões eleitorais e políticas. A gente já falou sobre isso também em outras ocasiões, e aqui na própria CBN já foi tratado desse assunto, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui a última eleição também com as redes sociais. Ele pergunta, o Antônio, as redes sociais vão dar o norte para os vencedores? A pergunta dele.
Olha, a rede social ela oferece um instrumento de batalha eleitoral para o Chico e para o Francisco, que é o opositor dele. Então, ambos têm acesso a isso. Qual deles souber manobrar melhor essa ferramenta poderá ter alguma vantagem. Agora, que isso seja determinante para resultado eleitoral, eu acho que não. Aí é um conjunto de fatores somados.
Muito bem, fica aí uma observação interessante, né? As pessoas vão utilizar, mas de repente o tiro pode sair pela culatra também, pode, né, Jair? De repente faz lá, coloca lá uma informação e aí se constata que aquela informação não é verdadeira, ela tem um efeito contrário.
Eu imagino assim que logo o eleitor vai perceber que existe o tal dos escritórios dos crimes virtuais, que são políticos em regra até pagos por dinheiro público, assessores, deputados, gabinetes do executivo, do legislativo e tal, que são os gabinetes do mal, que estão ali produzindo notícias contagiadas, que depois são replicadas em grupos que a gente chama de gado, né? Tem gado dos dois lados, tem gado na esquerda, tem gado na direita, e ali eles definem para que lado vai estourar a boiada. As pessoas que não têm vocação para ser boi, para ser boiada, para ser gado, vão entender muito rápido quais informações são contaminadas e quais não são.
O Rafael, obrigado aos ouvintes que interagem conosco, ele diz o seguinte: não só as modernas tecnologias digitais e a internet ameaçam os periódicos tradicionais, mas também o crescimento dos mercados de jornais populares e dos que são de distribuição gratuita, o fortalecimento da mídia comunitária e o desenvolvimento de novas formas de se buscar e trocar informações. Concorda com o Rafael, Jairo?
Olha, se a plataforma for impressa, é muito difícil manter esses projetos comunitários, né? Embora a ideia seja muito bacana de aproximar o jornalismo da população e de suas demandas, né? Mas no modelo impresso fica o desafio do financiamento, como também tem o desafio do financiamento no modelo digital. Então, volto ao que eu disse antes, tendo conteúdo de qualidade é promissor, não tendo muito conteúdo, muita coisa boa, muita coisa criativa, é difícil viabilizar economicamente.
O Pitoco, voltando a falar um pouquinho para a gente fechar aqui a entrevista, é feito também um café com o Pitoco, quer dizer, o Pitoco sempre está próximo dos leitores.
Quando eu defendo que partido político não pode receber verba pública, eu passo da mesma leitura que eu fiz o meu modelo de negócios no jornal, né? O jornal mantido pelos próprios leitores. Então, se tem um partido político que quer vingar no país, que quer avançar, ele tem que se bancar por seus próprios filiados, não com dinheiro público, é a minha percepção. Um jornal que queira ter independência, que queira ter liberdade para falar o que tem que ser dito, ele tem que ser mantido pelos seus próprios leitores através de uma pasta de assinantes. Então, eu entendo que essa proximidade que o Café com Pitoco, que é um evento mensal, faz com os seus assinantes, é exatamente construir e consolidar essa proximidade.
Jair, muito obrigado pela participação aqui, por esta contribuição para a gente debater esse assunto que sempre é bastante relevante.
Eu que agradeço, deixo um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Conversamos com Jairo Eduardo, falando sobre os desafios do jornal impresso nessa era digital e comentando um pouquinho sobre o Pitoco, informativo Pitoco, jornal Pitoco, que nesta semana completou 23 anos. 11:17, intervalo, já voltamos.